hoje estou com a Ju.
Olá.
E com a Tainá.
Olá.
Então, a gente vai falar hoje do capítulo 6. Do livro A Bruxaria Hoje, do Gerald Garner, primeiro livro de bruxaria que foi escrito na vida. E aí, capítulo 6, o nome do capítulo é Como o Povo Miúdo Virou Bruxa. Mas a gente entrou num consenso aqui de que o título não tem muito a ver com o conteúdo do capítulo, né?
Uhum.
Então aí a gente achou uns 3 tópicos principais. Que o livro fala nesse capítulo, né, pra gente comentar, pra gente discutir, debater, a gente também, se tiver alguma dúvida, a gente conversar e tentar entender esse capítulo, que é relativamente longo. Então a gente pegou alguns 3 tópicos aí que a gente entendeu que são os 3 tópicos que esse capítulo tá falando, que é o primeiro, a invasão saxônica. E aí, por conta da invasão, o genocídio cultural nos povos celtas. Uhum. E aí, os templários. São as coisas que ele fala nesse capítulo. Mas e aí? Vocês gostaram do capítulo? O que vocês acharam?
Não é o meu favorito, por enquanto.
Não, é muita história, os anteriores, né?
Os anteriores foram um pouco mais divertidos, por assim dizer. Esse daí, ele focou bastante. Bastante, né, na questão dos templários, e ficou bem ferrado nisso.
Eu particularmente gosto muito da história dos templários, mas não tem nada a ver com bruxa, né, é uma outra ordem e tal, a gente vai chegar nisso.
Eles tiveram a sua participação, claro, na história, só que, tipo, até o contexto deles, quando tudo começou, foi até numa pegada cristã, né? Depois que teve a Inquisição, que eles meio que começaram a colocar tudo no mesmo saco, por assim dizer.
Eu acho que, na verdade, talvez é um... Talvez o contrário, não sei. Aí vocês podem até... A gente pode até falar, por exemplo, será que a Ordem dos Templários não começou com uma pegada mais agnóstica e depois sim virou uma coisa mais da igreja?
Não tô conseguindo ouvir bem vocês, estão ouvindo bem. Tipo assim, eles eram a questão dos templários, vamos dizer. A questão deles tinha começado por... Tem lá a sua história com Cristo, né? Os templários, só que depois, né, tipo, eles tinham as próprias crenças, o próprio rolê deles, tipo, as próprias guerras, as questões do território e tudo mais, e tinham a própria ritualística. Só que a Igreja Católica, pelo menos na minha visão, eles fizeram, né, tipo, isso, a questão deles com os templários, na verdade, eu achei que foi mais por uma questão da construção política, que a própria Igreja Católica estava se estruturando e ganhando território, e aí eles queriam mais achar fatores para colocar, vamos supor, o joio do trigo, por assim dizer, e foi mais um fator de separação para eles e desculpa para matar mais pessoas.
Sim. Essa questão dos templários, eu acho que ela não era tão... Pelo que eu li fora desse livro, assim, ela não era tão voltada para... Para conversão, mas era o que você falou, ela era mais voltada para conquistar território e tudo mais. Por isso que eu falei que eu sinto que ela tem uma pegada mais agnóstica no começo, porque os templários, eles tinham muito essa coisa de poder é poder, sabe? Eles não tinham aquela premissa de conhecimento é poder, eles tinham a premissa de poder é poder.
Então era mais político do que religioso.
Da alma, né?
Peraí, uma de cada vez.
Desculpa. Sorry. Então era mais político do que religioso.
No começo eu acho que era bem, bem forte essa pegada política, essa pegada de conquistar, né?
Eu também acho que eles não eram tão ligados a essas questões dos conhecimentos da alma, eles só queriam, tipo, conquistar, guardar, né? Tipo, expandir aquilo que era o que eles representavam na época, e a Igreja Católica viu como uma grande ameaça. Assim como as bruxas eram uma ameaça, a questão era que os templários, as práticas deles não eram tão diferentes, por assim dizer.
Não. Tipo, eles eram cruéis, eles eram, tipo... Em teoria, o cristianismo tinha alguns escrúpulos, vai. E sim, eles não. Eles não tinham escrúpulo nenhum. Eles faziam de tudo pra conseguir o que eles queriam. Então, eles... esse faziam de tudo, eu acho que eles acabaram até recorrendo a práticas mágicas. E eu acho que é por isso que o Gardner fala nessa questão do... que os templários, eles tinham várias simbologias que pareciam uma seita ou pareciam uma prática de bruxaria e tal, porque eles recorriam a tudo.
Sim, concordo.
Então, era tipo assim, a gente precisa conquistar, e aí veio, misturou junto um pouco a história da demanda do Santo Graal, que era tipo, vamos buscar isso aí, porque isso aí a igreja também quer. Então, quem pegar primeiro, pegou, e aí vai conseguir ter uma barganha, enfim. E também era dito que o Santo Graal tinha poderes, né? Então, aí... E aí existem vários mitos do Santo Graal. Um dos mitos é que os celtas acreditavam que o Santo Graal, na verdade, era o cálice do altar de Avalon.
Legal.
Então, os celtas acreditavam que o Santo Graal ficava em Avalon, que hoje fica em Glastonbury, mais ou menos ali. E aí, ele sumiu num dos rituais abertos de Avalon, quando já tinha acontecido a invasão anglo-saxônica.
Sim.
E aí, as pessoas conseguiam transitar, ir e vir em Avalon, coisa que antes não acontecia, por causa do capítulo anterior, que as pessoas levavam flechadas e tudo mais.
Uhum.
E aí, depois que começou a invadir, o pessoal começou a conseguir entrar em Avalon e transitar, e também participar de rituais de colheita e tudo mais. Sim. E aí, em um desses rituais... o Santo Graal sumiu. E aí, tem uma lenda que diz que, tipo, todas as... no meio daquele ritual, a sacerdotisa bebeu do cálice e beleza. Aí outra pessoa, um homem, não lembro agora a lenda, mas era uma outra pessoa, também bebeu. E aí essa pessoa desmaiou. E aí, tipo, colocaram o Santo Graal na luz, porque ele tava na escuridão, tipo assim, ele tava meio que escondido, e aí colocaram na luz do sol, e aí, tipo, dizem que todas as pessoas que viram aquele Santo Graal, tipo, ficaram hipnotizadas, assim. E aí,
sim,
diz a lenda que depois disso, o Santo Graal fez, puf, sumiu, tipo, depois daquele momento, ele simplesmente sumiu. Sabe quando uma coisa some na luz do sol, assim?
Uhum.
Quando tá, tipo, muito na luz e aí bate o sol e aí parece que sumiu? Tipo isso que eles falam que aconteceu. E aí que começou a demanda do Santo Graal, a busca. E aí os templários também queriam entrar nessa. Isso muito tempo depois, né?
Foi tipo a Guerra do Ouro, na verdade, né?
Eu não sei, gente. Tipo, eu sou muito ruim de história.
Não, tipo... muitas galeras procurando a mesma coisa, porque, topo do poder, né? Tipo, e tinha, vou dizer, seitas, assim, tinha muita gente topando qualquer coisa pra achar o Santo Graal.
Pode crer, mesma coisa.
A Igreja Católica manter seu poder, né? E tudo mais.
E aí, existe outra lenda também que dizem que era o cálice que Jesus bebeu na última Santa Ceia.
Uhum. E aí, o Gardner coloca outras coisas que podem ser também, né?
Aham.
Uhum. As o prato, o copo.
Eu nunca tinha ouvido falar, viu?
Acho que o mais difundido é o cálice da Eucaristia mesmo, né?
É.
Da última ceia.
Uhum. Sim, é que pegou melhor.
É, é que pegou. Mas ele coloca várias coisas. A jarra ou garrafa onde o José recebeu o sangue das chagas de Cristo.
Uhum.
Tem umas outras listas.
Aí
uma outra lista ali.
Eu sinto que, tipo, cada religião vai querer puxar a sardinha pro seu, né? Então, e aí, não só cada um vai querer puxar pro seu, mas também tem aquela questão de região. Porque como essas histórias são contadas em vários lugares, aí quem conta a história, como é que fala?
Quem conta um conto aumenta um ponto.
Isso aí. Então, isso acontece muito, né?
sim.
Então não tem como a gente saber. E aí, assim, às vezes era só um cálice normal, usado para ritualística dentro das práticas, enfim, e aí surge um misticismo em volta. Uhum. Nesse capítulo, ele fala muito da Bíblia, né? De coisas da cultura judaico-cristã, né? E aí eu falei, nossa, Garner, sério? Fiquei pensando. Porque não sei até que ponto ele valida isso.
Mas aonde que ele fala da Bíblia?
Ele fala muito da Bíblia nesse
que
capítulo.
Parte?
Ele fala, tipo, ele cita como se tivesse acontecido, sabe?
Eu senti isso também. Tipo, e aí quando você, tipo, vê em duas perspectivas, eu fiquei até meio confusa em algumas partes, porque eu senti isso também.
Toda vez que algum pagão fala, abre a boca e fala. Então, é igual antes, quando era tudo escuridão e no princípio era o verbo. Toda vez que um pagão fala isso pra mim,
tá.
Porra!
Aqui, inclusive, aquela passada que ele fala do Salomão, né? Era o verbo, ele chamava os demônios, ele fazia uso. E aí ele pressupõe, já coloca como verdade que todas aquelas pessoas tinham aquelas práticas.
Uhum. E ele fala de Salomão pra explicar que os templários usavam magia.
Uhum.
Mas se eu não acredito que Salomão existiu, ou se eu acredito que ele pode até ter existido, mas que não é do jeito que tá escrito. Isso já não se valida mais.
É que não é só isso, né, que ele usa.
Não.
Essa é uma das coisas que ele usa, né?
É difícil pra provar.
Ele fica páginas e páginas comparando várias coisas.
E tem
ritos, objetos.
Porque faz sentido, né? Por exemplo, ele fala que os templários... Ele adora os mistérios, né? Inclusive, o próximo capítulo é de mistérios. Mas ele fala que os templários usavam um objeto que era como se fosse um formato de uma cruz. E aí, ele era ensanguentado. E aí, faz assimilação com o atame das bruxas. Ele não fala que é um atame, mas é um atame. Que a gente coloca no vinho, né? Como se fosse ensanguentado. Assim, né?
Exato. Não, e não só isso, a questão da corda.
Que ele também não fala pra que é. Vocês sabem pra que é, gente?
Então, menina, você sabe que eu até anotei essa parte aqui e coloquei um ponto de interrogação, assim. É conhecido? Tipo.
É conhecido.
Porque aqui. Então, porque aqui ele não fala, né?
Ele não fala como... porque é mistério.
Ele coloca que é uma. Né? É um dos mistérios que as bruxas usam e não revelam, né? Mas eu fiquei bem curiosa também com essa corda.
Então, a corda, gente, é o seguinte. A corda a gente faz todo o Soen. Inclusive, a gente fez a nossa...
É a corda do Soen?
É a corda do Soen, eu não acredito.
É a corda do Soen!
Tá.
Olha, isso deu um flash na minha mente, mas foi muito rápido. Eu pensei assim, não seria isso. Não, tem algo mais.
É a corda do Soen. Mas também é a pode ser, aí tem duas cordas, a corda do Soen ou a corda normal, porque eu não sei até que ponto naquela época as bruxas tinham acesso a fitas coloridas. Então, né, partindo desse pressuposto, pode ser uma corda normal, mas o uso da corda é o mesmo. A corda de Soen é usado para colocar na cintura, para segurar aquela faca de corte. Como que chama a faca de corte?
Boline.
Isso. Para segurar a faca de corte e para dizer que aquela pessoa tá em processo de dedicação ou em processo iniciático. É isso que serve
top.
A corda. Mas o que ele não fala é que a corda, na verdade, é usado para rituais de transe. Então,
segurar
você
o sangue,
amarra,
né?
Isso. E ele não fala porque é um segredo wicano, né? Então você amarra nos pulsos, amarra para trás para parar a circulação, para ter o efeito trans e tudo mais. E aí é um mistério wicano, mas todo mundo já sabe. Então
aqui na época eu acho que é
um mistério que não é muito mais misterioso, no caso.
Na verdade, nem todo sabe, né? Eu, por exemplo...
Não é uma coisa muito difundida, né?
Eu não
principalmente se você for, assim, nesses livros mais... Eu não sei se é bem essa palavra, que, assim, mas tipo, popular, menos tradicional, assim. Ah. Tipo, meu, Claudinei Prieto. Se você lê Claudinei Prieto, você não vai ver esse tipo de coisa.
Não, não vai. É porque ele pega, né? Ele pega só a essência, né, da religião.
É. Depois no desenho a gente conversa.
Ele dá uma coada, ele pega o suco de laranja e coa.
Exato, entendeu? Agora, se for que nem, eu acho que esse da corda tem no... Aquele do Gilberto Lascaris lá.
Ah, com certeza.
Esqueci o nome do livro dele.
Da bruxaria tradicional?
Ritos e Mistérios do Wicca.
Ah, tá, que é com um C só.
É, tá. Eu acho que nesse fala sobre as cordas, né?
É, porque daí você tá falando com um C só. Eu vou até falar, porque às vezes a pessoa tá assistindo e tá entendendo nada, né? Porque a gente
tá.
Hoje a gente tá igual o Gardner. Hoje a gente tá canalizando o Gardner. Porque a gente tá falando nada com nada.
Tá bem aleatório.
Essa noite de lua cheia tá, ó, Gardner. Então, no caso da...
Esse capítulo mesmo.
Tá igual.
A
gente tá falando do Wicca com um C só, porque Gardner é fundador da tradição gardneriana, que diz que Wicca ou Wicca é o nome dos praticantes da sabedoria antiga, dos deuses antigos, e Wicca é o masculino de Wicca, que é bruxo, enfim. Então é os Wicca. E aí é com um C só, porque ele diz que é assim a etimologia da palavra e tal. Daí logo, a religião também teria que ser com um C só. Porém, como ela foi difundida e aí a língua também estava se transformando, acabou ficando com dois Cs por causa de Witch, por causa de Wicca, que é com dois Cs, e aí ficou Wicca com dois Cs. E aí eles, os tradicionaisãos mesmo, dizem que é a religião dos Wicca com um C só, mas a gente tem que entender que hoje, sei lá, 80% dos praticantes de Wicca não são tradicionais. Então, ganha a maioria. A língua é viva. E a língua é viva. Hoje a gente não fala voz mecê, então a gente não fala Wicca com um C só.
Não, concordo com você.
Então,
a língua é viva. A gente tem que aceitar a evolução, né?
E aí, uma das coisas que eles dizem é que você tem várias formas de entrar em transe, e uma delas é a corda. Uhum. No caso dos templários, existe a autoflagelação também, né?
Uhum.
E aí, beleza, essa questão. Então, ele diz que os templários usavam várias técnicas parecidas com as bruxas.
Uhum.
Então, para dizer que eles também tinham um pezinho assim na magia e tal. O fato é que eles usavam muito a questão da alquimia, a questão dos mistérios. Por exemplo, a gente falou no capítulo anterior, se não me engano, que Leonardo da Vinci também ficava nesse meio, né? E Leonardo da Vinci tinha amigos templários. Então, toda aquela questão dos pergaminhos do Leonardo da Vinci, que também foram perdidos, depois foram coletados, que tinham segredos, né? Que, pra mim, Leonardo da Vinci era bruxo.
Uhum.
Também tem essa linha, inclusive todas as ironias dele com a igreja, as suas pinturas e tudo mais.
E ele era, bom, dizem que ele era homossexual também, aí já não sei, né? Mas enfim. Mas a questão do porque o Leonardo da Vinci, ele acabou desenvolvendo algumas técnicas, algumas práticas, algumas sabedorias das pesquisas dele, e ele criou um próprio sigilo, ele criou uma forma de esconder a sabedoria. Esses manuscritos que ninguém achava porque ele escrevia da direita para a esquerda. Olha que sensacional isso.
Não, os manuscritos, as obras dele, tipo, às vezes as questões de tinta, tipo, tudo dele, qualquer obra dele que a gente visse, era um caso pensado para passar alguma mensagem. Provavelmente ainda tenha códigos dele que a gente nem tenha percebido ainda. Tudo nele, ele tinha uma mensagem. Não, tem
e
outra,
aí ele fazia tudo que uma bruxa também fazia naquela época, em questão de esconder as coisas escritas e tal. Mas, uhum. Nossa, pra você ter a habilidade de conseguir escrever da direita pra esquerda, não é fácil, né?
É.
Eu escrevia espelhado.
É treino, né?
É, escrevia espelhado, é um absurdo isso. Mas ele era muito inteligente, né, claro. E aí ele diz também no capítulo que várias pessoas da alta sociedade que estavam infiltradas e tinham poder político participavam do sabás.
Sim.
E aí a gente precisa desmistificar o sabás, porque se vem uma pessoa leiga que assistiu, sei lá, alguns vídeos do YouTube sobre o Wicca e tá lendo esse livro, vai pensar assim, nossa, tinha até tipo 100 pessoas, 60 pessoas no sabá. Ele fala 60 ou 600?
Não é? 600.
Aí, ó. 600 pessoas no sabá, nossa, que tempo mágico, ai, queria viver nessa época. Não, peste negra, etc. Mas não é por causa disso, é porque você não queria viver nessa época.
Não.
Mas a questão é que, na verdade, não era um sabá igual a gente entende por sabá hoje. Era uma festa, era uma festa. Era, tipo, festa de faculdade, sabe? Era pessoas bebendo, pessoas se pegando.
Chegava a ser uma coisa mais cultural do que religiosa.
É, exato. Era extremamente uhum. cultural. E aí, tinham festivais sazonais. Então, por exemplo, na época de calor, o pessoal usava roupa curta mesmo, o pessoal pegava geral mesmo.
Jogos de Maio.
É. E depois virou... Pensando.
Gente, eu adorei os Jogos de Maio.
É.
Achei
incrível.
E depois virou o Fogo de Belenos, né?
Sim.
E aí, que era um ritual do fogo, que aí todo mundo tinha que pular a fogueira. E aí, hoje é o que a gente entende por festa junina, vai.
São João.
É. E aí, é muito legal essa questão. E aí, assim, de novo, eu faço um paralelo com a cultura pop, pra gente conseguir visualizar isso, pra ficar mais fácil, talvez. Quando a gente tá nos filmes do Senhor dos Anéis, tem aquelas festas com fogo de artifício que o Gandalf faz dentro do condado, aquelas coisas, sabe?
Aham.
Uhum. Eu imagino que é uma festa parecida com aquela, só que aquela é uma festa mais família.
Até porque são hobbits.
É, até porque são hobbits. Só tem família, né? Mas era uma festa tipo aquela, só que com mais putaria, assim, porque uhum. Afinal de contas, né, gente, os deuses pagãos é tipo Dionísio.
Mas é que não tinha esse puritanismo, né?
Exato.
Que você tem hoje, né? Essa questão do corpo até, e de como você lida com o sexo mesmo, isso também é cultural, né?
É.
Ah, total, né? Tipo, era isso que estava sendo perseguido, inclusive, em questão.
Exato.
Exato, é. Hoje, assim, eu tenho muita... Ó, eu vou falar uma coisa aqui, mas vocês não me crucifiquem, tá? Lá vem.
Qual coisa importa?
Eu tenho... pode ser. Eu tenho dó dos homens hoje.
Eu vou te crucificar, realmente.
Olha, eu não vou porque eu olhei eles uma vez por outro lado e parando pra pensar, eu sempre fui muito agressiva, mas parando pra pensar, eles também vivem anos e encarnações, vamos dizer assim, né, tipo, tempos e tempos, há todo um consciente coletivo que é chocante pra eles também, assim como é traumático pra gente que é mulher, a questão do homem não chora, e muitas questões até do desenvolvimento sexual, tipo, deles acharem. Enfim, mas é a própria busca.
Mas essa questão da masculinidade tóxica também é uma questão cultural.
Sim.
E que vem por conta do machismo, né?
Sim.
Patriarcado tentando a todo mundo se infiltrar.
Justo.
Eu tenho dó deles no sentido assim, hoje em dia existe a... Não existe ainda, tá? Mas nas pessoas que têm consciência, existe uma existe uma supercompensação do homem em precisar ser respeitoso. Então, existe uma supercompensação com algumas pessoas e até dentro do paganismo. Então, assim, o paganismo, ele é um caminho de liberdade, ele é um caminho de amor livre e tal.
Espeto.
Só que o cara, ele na sociedade que a gente tá hoje, 2019, 2020, isso não pode, saca?
Nossa,
ele não pode ser livre. Ele não pode, tipo, amar livremente, gostar livremente e sei lá. Entende o que eu tô falando?
Uhum, eu entendo, mas eu acho que assim, isso aí eu acho que é muito particular também, mas, bom, você sabe como eu sou, né, Ailira?
Não, e eu também sou, eu sou feminista, mas eu...
Mas eu acho que é muito, assim, é uma coisa que também vem, como a gente falou, por conta do patriarcado, uhum. Entendeu? Então, assim, eu não usaria essa palavra, assim, eu tenho dó deles.
Eu acho que assim como o feminino tem que ser curado, o masculino
Exato.
Também tem que se curar. Sim, sim. São, tipo, são gerações e gerações de... São gerações e gerações de agressão que, tipo, a gente que é mulher... A gente, é que a mulher, hoje em dia, a gente tá passando por um momento que parece que as mulheres estão sendo chamadas para se abraçar, para curar o sagrado feminino cada sim. vez mais a galera... Mas os homens ainda não, né? Tipo, eles ainda estão naquele momento patriarcal, tipo, o patriarcado tá brigando. E, tipo, talvez em algum momento os homens comecem a se abraçar e curar o sagrado masculino também.
Então,
tipo,
mas aí eu também vejo isso pelo lado de que eles não querem largar o osso. Você entendeu?
Total. Tá cômodo ainda, não tá?
É, entendeu? Então, assim, eu não vou me expor e chorar na frente de todo mundo, entendeu? Porque... As mulheres podem fazer o que elas quiserem. Essas mulherzinhas podem falar o que elas quiserem. Eu continuo aqui. Em cima. Por cima. Sabe?
Sim, então, eu te entendo. Na verdade, eu acho que eu tava pensando num outro tipo de homem. Não, não tô pensando nesse tipo de homem.
Eu não, aquele que tá estudando seriamente.
É. Eu tava
e no sentimento, a magia.
Em uma pessoa pagã que eu conheço, homem, que... Vou chamar de Joãozinho, por fins de... Então, o Joãozinho é pagão. E o Joãozinho... Imagina o Joãozinho nessa festa de Jogos de Maio ou no Fogo de Belém.
Uhum.
Ele poderia livremente abraçar as mulheres que ele quisesse. Porque não existia todo esse estigma que existia hoje. A mulher era respeitada, o homem era respeitado, todo mundo era igual. Não tinha esse problema, né? Não, uhum. Cada um... As pessoas faziam o que elas queriam, elas eram totalmente dirigidas pelos sentimentos e pelo carnal. Então, não existia essa, tipo, racionalizar, tipo, ah, eu vou deixar ele pegar na minha mão. Não, era tipo, vem, sabe? Era uma coisa assim,
livre. Você tá afim, eu também tô, de boa.
É, exato. Não tinha essa coisa que a gente vai evoluindo e vai pensando demais nas coisas. Não tinha esse pensar demais.
Tá.
Aí o Joãozinho hoje, ele reencarnou, né? Ele tá em 2020, 2019, e tá nessa sociedade que a gente tem hoje e tá estudando a arte novamente. E aí, hoje, ele tem medo de se relacionar porque ele não quer que as mulheres achem que ele tá sendo desrespeitoso. Então, ele prefere não se relacionar com ninguém, porque hoje tá... As palavras deles... Tá muito difícil de se relacionar, porque tá muito complicado.
Ah, mas aí acho que medo contemporâneos, né? Porque, tipo, os homens estão nessa, mas, tipo... A gente
também.
Vamos lá, eu sou uma bruxa, eu sei que a minha energia sexual, entre seja lá qual que eu quiser trabalhar, tem muita potência, e eu quero trabalhar ela, tá? Como vai ser pra pessoa que eu vou me relacionar nos dias de hoje? Acho que o homem e a mulher tem essa questão aí, tipo, é questão de achar alguém que tá pareado com a sua energia, ou que vai entender que, nossa, esse é meu caminho, esse não é o seu, e, tipo, cada um respeita a sua trajetória. Mas acho que medos contemporâneos mesmo. Tipo...
Sim. Mas isso vem justamente dessa cultura cristã que a gente tá sendo incutido, certo?
Exatamente, já esse estamos tabu, sendo, né?
Esse tabu do corpo, esse tabu do sexo, esse tabu de hoje tá com uma pessoa e amanhã tá com outra e ser mal vista, isso é uma coisa que é incutida na gente culturalmente.
Sim.
E tanto na gente quanto nos homens, né? Assim... De maneiras diferentes.
E tem tanta gente frustrada, né? Quanta gente que nem se conhece, tipo, que não trabalha essa energia, assim, por quê? Por medo, por vergonha, por que tá colocado.
Sim.
Por eternismo.
E aí faz todo sentido mesmo, porque é um reflexo da invasão saxônica, por exemplo.
Justo.
E a gente tá falando do capítulo de trás pra frente, mas a gente tá fazendo um link, assim. Porque... Porque a questão do
o resultado da invasão tá aqui.
Exato. as festas sazonais que eles tinham e toda essa questão era livre para quem quisesse participar. Antes não, antes era recluso, mas depois foi virando, né, por causa das invasões, da miscigenação, foi virando uma coisa mais aberta, e aí virou uma coisa mais sazonal, festa de colheita e tal, e aí as pessoas foram se horrorizando. E aí começou até essa questão do tabu e tudo mais, e aí começou a desvalorizar a mulher, porque a mulher também era livre naquela época, assim como o homem. Então era uma libertinagem, era como deveria ser os animais, assim. É, a gente não se... Vou falar que não, mas a gente também se escandaliza com o animal transando na rua, né? Mas... É... Mas era tipo isso, era, a gente era livre. E aí veio a invasão saxônica com pessoas já mais, entre muitas aspas, civilizadas. Porque já
entre tinha, muitas aspas.
Entre muitas aspas. Já tinham sido colonizadas, já tinham sido catequizadas. E vinham com essa mentalidade de cabelo limpo e etc., e aí aconteceu que foi causando essa coisa do tabu e tal. E hoje é o que a gente tem hoje, né? É, a gente fez o reflexo aí do que... E eu concordo com você, Ju. Talvez dó não seja a palavra, né? Mas eu não tenho uma palavra...
Outra
compaixão,
palavra para substituir.
Assim, compaixão.
É, compaixão. Mas aí eu tenho compaixão com a gente também,
compaixão,
né?
Eu tenho com todos também.
É,
né?
Exato.
É que é isso, entendeu? Não tem outra maneira de ser. Esse problema que a gente passa hoje, ele afeta todo mundo, entendeu? E assim, você sabe que eu me apresento como uma mulher feminista, mas eu vejo o quanto os homens sofrem também por conta do machismo, entendeu?
Sim. Sim.
Mas assim, a gente sofre pra caralho, mano. A gente sofre muito mais que eles.
A gente sofre muito mais que eles, sem
dúvida. Com certeza.
Incontestavelmente.
Não, eu também.
Mas, assim, eu acho que, tipo, ser o bruxo contemporâneo, o pagão contemporâneo, que tenta ter os práticos raiz nos dias de hoje, dentro do reflexo de tudo isso, sendo homem ou sendo mulher, pra sociedade causa choque, é bizarro. Tipo, eles não acreditam em você, mesmo que você esteja falando sério. E assim se dá a sequência.
É,
e é muito forte isso. E assim, hoje o que a gente passa é também com o catolicismo, né? Com a questão do... Mas é muito mais com os evangélicos.
Sim.
Porque eu percebo assim que muitas coisas eu deixo de falar, eu deixo de mostrar, eu deixo de fazer por conta disso. Eu sou professora. Eu tenho vários alunos que são evangélicos. Então, assim, eu evito ir trabalhar com um pentagrama no pescoço.
Sim.
Porque eu sei que isso vai dar um problema.
Sim. Sabe? Eu também evito.
Então, eu tenho alunos que, assim, faltam na escola porque naquele dia vai ter um trabalho sobre o Halloween.
É.
Então
é bem complicado, né?
É super forte, né, isso, assim. E eu não sei, mas eu sinto, posso estar falando besteira.
Não,
mas
você não
está
falando besteira, porque eu sinto isso na minha casa.
Bom, você tem do seu lado, né, o exemplo acontecendo.
É.
Então é difícil, meu, é difícil para todo mundo. E aí, quando você tem um país, assim, na maneira... Eu quero tentar não entrar em política, tá?
Tá.
Mas assim... Da maneira como as coisas, você vê as coisas se configurando, você percebendo quem está tomando poder. Entendeu? O cenário onde a gente se encontra, meu, como que você vai voltar para um pensamento onde o sexo não é tabu, onde o corpo não é tabu, sabe? Se você cruza com mulheres que falam que você merecia ser estuprada assim porque você estava com short curto. Então, essa questão do tabu, ela tá, e hoje pra gente tá muito, muito forte, né?
E eu sinto que muita gente, mesmo estando no paganismo, estudando a Wicca ou qualquer outra religião do paganismo, mas acho que a Wicca é a principal, nunca vai mudar essa mentalidade, ou raramente vai mudar essa mentalidade, sabe? Assim,
mas é difícil, né? Porque é cultural.
É.
Entendeu? Então tem coisas que é muito complicado, cara. É muito complicado.
Não, eu fico triste, porque é uma religião de libertação, é libertador. E aí a gente tá preso nas amarras que a nossa religião em si não tem.
Justamente, e que perdeu, né?
Não sei, eu sou muito do contra, sabe? Porque assim, claro, a gente tá numa situação que não é favorável expor mesmo, são muitos riscos que corremos e tipo, parece que é uma crescente acontecendo, porém eu penso que se a gente não falar, se a gente não manifestar, a gente também vai estar sendo mais uma vez reprimido. Então, tem vez que eu, por exemplo, eu na minha vida real, eu também sou professora, e aí, tipo,
ai,
dava
gente,
aula...
três professoras.
Gente inteligente desse jeito, só podia ser professora.
Pois é.
Não, fonte 1, fonte 2, eu não ia com o pentagrama, por exemplo, mas, tipo, tinha coisas que ainda assim eu passava, eu tentava passar de tudo um pouco. Ah, ia ter que reclamar, mas, gente... Olha, por mais que eu não possa falar assim, olha, é isso, isso e isso...
Não,
gente, não
claro.
Se conforma. Vamos ver além. Esse mito de não ter que... É tipo, assim como todo mundo joga pra colocar suas sobrelinhas, a gente também... Eu também faço isso e coloco minhas sobrelinhas.
Sim.
E pra mim é gratificante, porque eu
com
vejo...
Sim,
eu, sim. Que eu não ensine sobre o paganismo, os deuses, que eles não estejam prontos pra saber agora. Mas quando você ensina uma criança ou um adolescente que, tipo, ele vai plantar uma árvore, ele vai fazer amizade com os seres, os gnomos, os duendes. E,
sim,
se eles podem acreditar em fada do dente, por que que eles não podem acreditar em duendes? De nós? Vamos
rir. E a gente tem...
Estimular.
E a gente
eu
tem
tenho uma...
dois, o ensino da mitologia também, né?
Que também,
é. Um like bem legal.
Eu sou a favor.
Eu tenho uma amiga. Peraí, todo mundo falou de outro. Eu tenho uma amiga que ela é professora de história. Deixa eu contar, vai, já comecei.
Tá bom.
Ela é professora de história. E ela também pratica junto comigo, né? E ela tava dando um seminário para as crianças, para os adolescentes, né? De ervas. Trabalhando como as ervas foram trabalhadas ao longo do tempo, ao longo da história. Então, e foi uma coisa muito interessante, porque apareceram diversas famílias com muito conhecimento mágico.
Que legal.
E a galera vai se interessando, porque às vezes quando tu não desperta de um jeito, você vai despertar de outro. Meus alunos
sim.
Mesmo, enquanto eu tava dando aula, eles eram acostumados a vamos abraçar a árvore. E aí de começo as crianças se assustam, claro, mas também ao longo de um ano letivo, e que nem anos depois a gente vê o resultado, é gratificante. Idem a questão de educação sexual, né? As pessoas dizem, então eu vou abrangindo tudo. Eu sempre preguei em sala de aula que, tipo, gente, olha, o importante é vamos amar, entendeu? Você não esquece que a gente é energia. E aí parece que nessas sobrelinhas você vai chamando as pessoas. E de vez em quando, infelizmente, tem esse choque. Recentemente, no meu último trabalho, era eu de mulher tomada por homens.
Nossa.
E momento é maçante, assim, porque, né, por mais o ato de você ser mulher, já, né, o machismo já impera. Só que, sei lá, posso ter ficado falado, seja lá o que for, só que eu acho que se eu calar a liberdade que eu tanto preciso como mulher, a minha liberdade sexual também eu chocava várias vezes.
Uhum.
Mas, tipo, não, gente, é isso, a verdade é essa, vocês gostando ou não, entendeu? E vamos que vamos, bola pra frente, porque senão a gente vai acabar se calando e vai dando vez pra essas pessoas se crescerem. Então, pelo menos eu cutuco. Não fazendo guerra, claro, mas cutucando, tipo, se é, eu lido contigo, então lide comigo, não vou chutar tua Bíblia, não chute meu altar, por favor. Deixa meu altar intacto.
Eu acho que o mundo precisa de pessoas, Tainá. E precisam de pessoas Aylera. Então, eu acho que existem momentos que a gente precisa calar. E tem momentos que a gente precisa ousar. Vai depender da situação que você tá, o contexto, né? Porque hoje, após muita reflexão, eu percebo que eu preciso calar. Porque o custo-benefício é melhor. Porém, se a gente não tem nada a perder, ou pouco a perder, é isso. É ousar, é falar e tal. Então... no meu trabalho, quem me perguntou, sabe. Quem não me perguntou, talvez desconfie.
Fica só na desconfiança que ninguém pergunta, né?
Isso tem muito então, na minha família, como tem.
Mas também se me perguntar, tu vai, ai gente, vou... É isso, e bora que bora. E, tipo, eu sou de uma família, minha família é católica, né, extremamente católica, é que nem a Eliran falou, é o momento do calar e do... Nem meus pais sabem que eu sou pagã, né, tipo, se me perguntar, eu conto como é. Se não me perguntar, a gente senta, conversa sobre aquilo que eles acreditam, coloca o meu ponto da melhor maneira possível, e, tipo,
segue
às vezes tem que concordar pra discordar, sabe, pra viver em concordância, em paz, pelo menos.
É que, infelizmente, tem algumas famílias, que, tipo a minha, que é muito sério essa questão. Então, não vale a pena explanar, sabe? Porque alguns tipos de evangélico, por exemplo, é muito, tipo, pesado, assim, muito...
Mas é nesse sentido que eu falei pra você que eu prefiro não ir trabalhar com pentagrama no pescoço. Os meus alunos têm 7, 8 anos de idade, entendeu? Meu, se eu tenho aluno que não vai pra escola no dia do Halloween porque a mãe não deixa, porque é coisa do demônio, você imagina descobrir que a professora dela usa o símbolo do demônio no pescoço.
Sabe? Porque uma criança, se uma criança falar, pronto, a outra repete.
Isso. E eu já tive assim,
fala toda, criança, tá vindo, os pais.
Criança vindo me perguntar se eu ia na igreja.
É.
Sabe? Então, e é delicado, né? Porque eu não tenho como explicar para uma criança de 7 anos, de 8 anos de idade como que o negócio funciona, entendeu? Então, nesse momento, é um momento que eu prefiro calar mesmo.
E é tão triste, né? Porque, tipo, os pais, em vez de ensinarem os filhos a amar a natureza...
Aí não adianta, né? Não adianta, porque isso daí já é uma coisa que tá além da gente, né?
É bizarro.
É uma coisa que tá muito além da gente.
Sim.
Mas... É, sempre, né? Porque sempre a gente vai cair nessa questão, entendeu?
Não, raízes, né? Raízes, cultura, tipo, a nova cultura é essa, né?
Olha, pra vocês terem uma ideia de como é, não tem muito a ver, aliás, não tem nada a ver, mas só pra você ter um exemplo, a gente estudando como foi a catequização dos índios, eu tive aluno que falou, então foi bom, né, professora, porque eles não conheciam Jesus. E aí, depois da catequização, e pra você explicar que eles estavam tentando se sobrepor a uma outra cultura, né, a cultura indígena, então é delicado, gente.
É complicado. Você fala, porque eu falava, quando eu dava aula, eu falava assim, então, mas eles mataram todas as pessoas que
não queriam. Sim, claro, a gente fala.
Acho que a Deusa me ajudou muito na hora de contar essa história, assim, pra contar de uma maneira bem lúdica.
Não, eu tive aluno falando, não, eu entendi, professora, porque era o que eles acreditavam, né, então não pode vir outra pessoa e simplesmente falar que tudo aquilo que você acredita tá errado. Mas é um trampo, né? Aluno já perguntou pra mim. Se eu não vou na igreja, eu vou aonde? Se eu não acredito em Deus? Se o negócio que eu tô usando no pescoço, se é verdade que é de macumba? E por aí vai, né? Cada coisa.
Quando eu era professora, como eu era professora de inglês, os feriados que eu mais gostava de explicar era o St. Patrick's e o Thanksgiving. Porque tanto o St. Patrick's como o Thanksgiving... Tem uma história horrível, né? O dia de São Patrício e o dia de Ação de Graças, os dois têm uma história de genocídio.
Eu não conheço a história de São Patrício.
Então, é assim, eu vou resumir. Mas se o vídeo ficar muito grande, faço parte 1, parte 2, tá, gente? Porque a gente faz essas coisas. Porque tá legal, né? Não sei se vale a pena cortar também. A gente tá falando de assuntos relevantes, né? Então, o São Patrício é assim, ele era um monge católico que cresceu em outro lugar, que não era na Irlanda, foi para a Irlanda, passou fome, virou escravo e orou para o Deus dele salvar ele, que era o Deus cristão. O Deus cristão salvou ele e aí ele voltou para aprender mais no seminário e aí o pessoal do seminário descobriu que ele estava fazendo alguns milagres de aparecer comida e tal, porque ele tava, né? E aí voltou com ele pra Irlanda pra catequizar os demais. E aí, quando ele chegou na Irlanda com o pessoal do seminário, eles também passaram fome, foram sequestrados, tomaram veneno das flechas, né? E aí, eles oraram para o Deus cristão deles lá, e Deus cristão deles salvou eles. E aí, eles chegaram na parte onde tinham os celtas, né? Que é os gaélicos, e aí começaram a tentar catequizar, porque foi para isso que eles foram lá. Porque eles viram que eles eram pagãos e tal. Só que aí eles não falavam a mesma língua, né? Tinha a barreira da língua. E aí ele usou um graveto para explicar a Trindade. Então, ele explicou, Pai, Filho, Espírito Santo, tá, ok. Ensinou. E aí os gaélicos, os caras, tipo assim, tá, ok. A gente também tem nossa Trindade, mas enfim. E aí, depois que ele conseguiu... quebrar a barreira da linguagem que ele achou que estava, que ele achou que tinha conquistado ele, trouxe os demais seminaristas para lá e começou a construir igreja em cima da plantação dele, em cima da onde eles moravam, assim, do nada, vamos construir uma igreja, então, assim que...
Então tá, beleza, vamos fazer nossa igreja aqui, já era.
No meio das
coisas. Já vi isso várias vezes acontecendo na modernidade.
Começou a quebrar as estátuas. Então, esse é o São Patrício. E aí, a questão do Dia de Ação de Graças é que é a mesma coisa, né? Tentando catequizar, só que daí eram os índios. Aí, beleza. Tinha lá os índios passando fome e tinha eles que conseguiram um peru. E aí, falaram assim, vocês estão passando fome. Não, vem aqui. Come aqui com a gente. A gente divide o peru com vocês. Aí eles, obrigada, ok, tal. Aí eles começaram a jogar um lero. Ensina pra gente essa agricultura aí que vocês fazem. Aí os índios ensinaram, tal. Quando eles aprenderam toda a agricultura pra sobreviver o resto do ano, porque o peru era só naquela época, né? Aí, depois que eles aprenderam tudo com os índios, mataram todo mundo e roubaram a terra.
Esse é o Ação de Graças. Nossa, que demais.
Feriado de Ação de Graças. Que, na verdade, é uma mentira, né? Porque o Ação de Graças foi só no momento onde eles estavam compartilhando a comida. Eles agradeceram.
A parte depois da história ninguém conta.
O restante é que ficou aí, né?
Por isso que eu falo. A história é contada pelos vencedores. E nós, pagãos, nunca vencemos.
Não, verdade.
Então, vale a pena a gente respeitar, por exemplo, as tradições orais, né? E aí, de novo, a questão do tabu é tão forte e a gente é até um pouco cético, às vezes, e a gente não acredita nas coisas que não tem comprovação arqueológica, histórica, por uma questão de ceticismo que a gente tem, só que se não fosse isso, não ia ter nada, né? A gente não ia
Verdade.
Ser aí, então, por mais que o Gardner escreva mal, viaje um pouco na maionese, tem sensacionalismo, que a gente sabe, se não fosse ele reproduzir tradição oral e outras pessoas também, Dorin Valiente e antes deles, isso, a Margaret Murray, todas essas pessoas, hoje a gente não teria como saber o que é a bruxaria antiga, o Wicca, a arte, a antiga religião, do ponto de vista místico, a gente só ia saber o ponto de vista histórico, e aí, né... E aí entra na parte do genocídio cultural que a gente falou dos anglo-saxões, porque
Sim.
eles acabaram fazendo esse genocídio cultural e aí a gente perde muito do que era antes, que nesse capítulo ele fala muito assim, da questão das festas, que era bem uma festa normal, assim, e fala que as bruxas, que eram celtas, naquela época, eles, quando eram questionados, e essas festas aí? É festa da colheita. Colheita que você tá falando, né? E aí, até as pessoas foram vendo que não era só festa da colheita, né? E aí, tem vários dados depois também, que ele fala sobre alguns deuses que eram cultuados em lugares diferentes, do lobo e...
Gente, por falar em deuses, qual é que é a do Baphomet?
Nossa, boa!
Porque eu não sabia disso, não.
Que
ele era o deus dos templários.
Então, não é que ele era o deus dos templários. Ele era uma figura... Porque, assim, a figura de Baphomet é mais nova do que os templários. Mas os templários acreditavam no poder universal, só que andrógeno. Não era okay. homem, não era mulher. Não era bem, okay. não era mal. Era meio.
Certo. Mas seria uma representação de um deus cornudo também?
Sim, porque ele precisava ter todas as características. Uhum. Assim como ele precisava ter chifres, ele precisava ter seio.
Uhum.
Porque o seio nutre e o chifre caça.
Sim.
Então foi um... Eu entendo o Baphomet como uma colagem de culturas, assim, uma colagem de culturas e uma representação da época, de religiões antagonistas, assim, que foi juntando e falou, bom, isso aqui é uma síntese, porque como eles não tinham como saber quem tá certo e quem tá errado, faz a síntese.
Junta tudo.
É, quem criou a imagem de Baphomet é o Eliphas Levi. E ele era católico, ele não era alquimista, mago, ele era católico, ele era seminarista. Então, para você ver que, na verdade, essas figuras de gnose, ocultismo, elas vieram dentro da igreja por uma questão de reação à sabedoria. Tipo, eu tenho acesso a esse conhecimento aqui, e a gente sabe que a igreja católica sabe, a gente sabe que dentro dos conchavos deles lá, eles têm conhecimento além do que eles passam. E esse conhecimento também é místico. Daí, aquilo fica guardado, porque aquilo ali é, tipo, o Código da Vinci, né? Segredo do Estado. Então, eles devem ter algum conhecimento que não passa pra frente. E aí, eles são em contato com esse conhecimento, e aí conhecem outras vertentes e acabam fazendo essa síntese. Por exemplo, na demanda do Santo Graal, os pergaminhos de Merlin, que era de Taliesin, foram escondidos pelos monges. Eles esconderam os pergaminhos do Merlin e deixaram só os pergaminhos da Igreja Católica. É por isso que muita gente achava que o rei Arthur era uma lenda, porque o pergaminho que foi escrito pela Igreja Católica na mesma época não cita, por exemplo, a mãe do Arthur, não cita Avalon, não cita Morgana, não cita o incesto. E o pergaminho de Taliesin, que é o Merlin, que era o conselheiro do rei, citava tudo. Então tem a versão limpa e a versão sem censura. E aí eles pegaram a versão sem censura e esconderam. Só que como todo mundo já morreu e eles fizeram uma pesquisa de verdade e encontraram esse daí, né?
Mas era isso. Mas isso é muito... Então, não sei, porque é muito complexo, né?
É muito trash, surreal, porém, tipo, não só esses livros. A Bíblia foi escrita assim, né? Se a gente for parar pra pensar, então...
Outra coisa trash e surreal, né?
É, mais uma, né, pro capítulo deles. Chocado.
E aí, o Baphomet é o batismo da sabedoria, né? O nome Baphomet. É tipo, Mé de Metis. Então, é Bafo, que é batismo, PH, que é latim, e Metis, que é sabedoria. Então, aí tem batismo da sabedoria. Por quê? Porque era uma junção de sabedorias da humanidade, que quem tinha controle dessas sabedorias era a Igreja Católica, porque os primeiros escribas eram da cultura judaico-cristã. Então, a questão de você saber ler e escrever, ou você era seminarista, ou você era escriba, ou você era dessa cultura, ou você era tipo filho de faraó, essas coisas. Então, só as pessoas que sabiam ler e escrever eram pessoas já que estavam ou no clero ou na realeza. E aí elas tinham o domínio da sabedoria da humanidade, curadoria, acesso livre a pergaminhos, livros, enfim. E aí eles começaram a pirar, porque como que pode ter demônios a nosso favor, demônios entre aspas, né, espíritos a nosso favor, mas a igreja tá me falando que eu só posso pedir pra Deus e tenho que pedir pra Deus e tenho que ter um intermediário que é o padre. Como que tem essas duas coisas? Então eu posso fazer um pacto, mas a igreja tá falando que não, que eu tenho que só falar com o padre, pedir pra Deus e esperar o plano de Deus. Aí eles começaram a mexer com essas coisas, tipo assim, não, não tem nada a ver. E aí começaram a ouvir os pagãos que falavam que quando você morre, você reencarna ou você vai para um lugar mais legal. E foi aí que a gente perdeu o segundo lugar. Né? Fala que
essa parte é a melhor, cara. Eu adorei,
é muito legal,
parte.
Né? É. Fala aí, gente, que eu tô falando demais. Fala aí.
E ele fala que o cristianismo, né, a cristandade, prometeu a salvação barata. Que era tipo assim, você vai lá, você fala que você nega os deuses pagãos, fala que você acredita no, na Santíssima Trindade e você vai pro paraíso. Tipo,
tudo certo.
Fica lá eternamente, descansando, tocando sua harpa.
Ele coloca
apenas tocando harpa e festejando para sempre. E na verdade,
diferente,
a nossa.
Né?
A nossa vida após a morte, né? A vida após a morte dos pagãos. Era, tipo, você ia ter que trabalhar. Ou, no máximo, você ia descansar um pouco para reencarnar de novo.
Eu
Mas
vejo
não existe
esse
a salvação eterna, né?
Eu vejo esse trabalhar como trabalhar da alma, sabe? Tipo, o que, que você precisa evoluir para a próxima?
Uhum.
Fazer, tipo, um então, planejamento para a próxima vida, né?
Sim. Ai, dá muito trabalho, então, gente. A salvação eterna e ficar tocando harpa é muito mais de boa.
Não, que isso, tipo, mó trampo, ter que, tipo, fazer toda uma programação, chegar na Terra de novo, mil tentações, sabe?
E de
tipo,
novo?
Ai, tem que fazer mais de 7, PNL.
Nossa!
Gente, vamos todo mundo pro céu ficar tocando harpa o resto da eternidade, que é muito melhor.
Eu vi um documentário, eu vou falar de dois documentários agora. Primeiro é um documentário de uma bruxa que falava assim, eu era cristã e eu descobri a Wicca e eu virei sacerdotisa. E hoje eu olho e eu falo, cara, se eu soubesse que era tão difícil ser bruxa, eu teria continuado
cristã. Com certeza.
A ignorância é uma dádiva.
Ela fala, é bem interessante. E aí a questão, o outro documentário que eu ia falar... eu vou ver se eu coloco tudo no link na descrição aí do vídeo. O outro é de uma menina do TED Talk, que ela fala que ela cresceu numa seita. E aí ela fala que a família dela era muito opressora, ela não podia ir para a faculdade, só podia ir para a faculdade da comunidade, né? E aí ou ela estudava teologia ou ela estudava, sei lá, outra coisa que tinha lá. E aí ela conseguiu ir para a faculdade, porque a irmã dela também foi, sabe? E aí ela conseguiu morar fora, ou ela ia... Não, todo mundo morava fora, porque lá nos Estados Unidos você vai para a faculdade, você mora lá, né?
Uhum.
E aí ela não, ela tinha que voltar todo dia para casa. E aí ela viveu nessa seita, que era uma comunidade evangélica, né, protestante, e ela viveu nessa seita por muito tempo. E aí, finalmente, ela conseguiu sair, depois de muito tempo, brigou com a família toda. E
Nossa.
a irmã dela parece que saiu junto, e aí uma deu força pra outra, e aí, se não fosse a irmã dela, ela não teria conseguido sair, assim, e ela sofreu muito, teve que fazer muita terapia, a família dela não fala com ela. E aí, e não era nem por outra religião, era só porque ela não aguentava mais, não queria mais aquela opressão toda. E aí ela fala que... Eu vou contar o vídeo, mas eu preciso assistir.
Parece os Amish, né?
Tipo Amish, é isso mesmo. E aí ela fala que ela viu uma menininha, ela tava passando na rua e tava tendo um monte de gente protestando na rua, sabe? Protestando de tipo... Igual tem lá, às vezes, o pessoal protesta na frente da clínica de aborto.
Uhum.
Ah, nossa, você tá matando uma vida, enfim. Tinha lá um protesto protestante, do pessoal lá.
Protesto protestante, desculpa. Não.
Foi engraçado. Um protesto protestante do pessoal lá. E aí ela viu uma menininha. E aí ela viu a menininha e ela agachou, assim, porque os jovens meio que são obrigados a fazer essas coisas, né? O jovem, ele não quer fazer nada disso. Aí ela virou, ela abaixou e falou assim, se um dia eu sair, você também vai conseguir sair. Um dia você vai ser livre.
Nossa.
E aí ela, tipo, saiu, assim. Tipo, ela quis falar isso pra menina, entendeu? Porque ela queria que tivessem falado isso pra ela um dia, assim. Aí eu assisti esse vídeo, eu morri de chorar. Porque tem tudo a ver, assim, com o que eu passo. E aí é bem punk, né? Então, hoje, eu sofro na pele essa coisa da invasão anglo-saxônica. Eu sofro desse genocídio cultural, eu sofro tudo isso na pele, assim. Então, saber que existe um reconstrucionismo, uma comunidade, pessoas que estão a fim de criar uma comunidade...
Sair.
De quebrar isso aí. é muito bom, porque aí a gente se sente acolhido, né?
Já ouvi da minha própria mãe que eu ia pro inferno. Por questões, tipo, eu acho que eu sinto também na pele como que foi essa invasão, tipo, e as pessoas, elas tomam como a certeza delas que é até difícil a gente, tipo, não é somente eles têm a crença deles e tá de boa, né? É tipo, eles têm a crença dele e você, e querem obrigar você, tipo,
você digere, tem que engolir.
Digere. E se você não digerir, você vai pro inferno. Pelo menos pra mim, eu cresci assim, tipo, e
eu cresci um pouco pior, Tainá, porque na verdade não era só no inferno, era assim, você ouvir dos seus pais que você tá endemoniada, que você tem demônio no corpo.
Nossa,
que você, é, que você não é você, que você precisa de Deus, porque você não tá bem.
Ah, sim, tipo, tudo que acontece na sua vida, porque
tem
no seu coração. Eu passo por isso até hoje. Só que aí que tá, tipo, chega num momento que, mano, eu coloquei pra mim. Não vai agregar na minha vida. Eu tentei colocar pra eles que, tipo, as coisas não são assim tão ao pé da letra, como eles acreditam, que meu pai e minha mãe acreditam mesmo que Adão vieram lá da costela, aconteceu essa cirurgia, 7 dias pra criar o mundo. Inclusive, eles falaram pra mim que é um absurdo o Enem falar que, tipo, assim, essa teoria de Big Bang é tudo absurdo, entendeu?
Segundo meus pais. Deus.
É, não, tipo, a história, tu fala isso na escola, mas sabe que não foi assim, que aconteceu, e é bem pesado mesmo, tipo, e é até triste ver que, tipo, esse movimento aqui, né, tipo, onde estamos agora, é, tá se crescendo de uma tal maneira que, ah, sei lá, tudo bem assustador.
É, então, é isso que me assusta.
Tá bem assustador, assim.
O que nos conforta é saber que existiram pessoas como Gardner, naquela época, que assim que lançou a lei, ele falou, bom, vou escrever. Não existe mais a lei anti-bruxaria, então agora é o momento, né? E a gente, claro, falar quando achar que é viável, igual a Tainá, e às vezes não falar quando achar que não é viável, igual eu e a Ju às vezes fazem. E ter esse meio termo, mas assim, o fato da gente estar gravando esse vídeo agora, por exemplo, é a gente falando, a gente botando a boca e falando o que a gente precisa falar, porque às vezes até o que a gente falou, dentro do paganismo, dentro da Wicca, ainda existe esse estigma de culpa, né? Quantas pessoas dentro da própria Wicca se sentem culpadas por tá cultuando deuses, é muito mais comum do que a gente imagina, gente.
Eu acho que até a gente, quando tá nessa transição, né, não sei vocês, mas eu tive muitas questões, ainda tô vivendo essas questões, por assim dizer, de tipo, nossa, legal, virei pagã, mas e aí, meu vestido branco lá no Apocalipse, eu não vou ter mais meu lugar lá, como que é, bate, sabe? Como é que vai ser, né, já pensou, eu tô seguindo isso do nada, pá, a verdade era outra. Não sei,
agora
gente,
eu vou ser vestido,
gente...
nossa.
Eu, como assim? Eu pensei que todo mundo tinha que usar branco, eu não vou entrar, e agora? Tipo, dá esse medo na gente, mas eu acho que é importante até a gente falar, porque eles falam tanto de intolerância religiosa, eles enchem a boca para falar de intolerância religiosa, só que ninguém sabe, tipo, não é falado que os pagãos passam, tipo, já cansei de comprar coisa para fazer o ritual, chegar do trabalho e minha mãe jogou fora. Entre outras coisas. E por aí vai, entendeu? Vai além, assim, pessoas passando por coisas até piores. Então, tipo, é importante, sim. Assim como ele não falou, é nosso papel mesmo. Falar que, tipo, ainda assim tem muita gente que samba pra poder fazer seus rituais, né? E continuar a prática.
Uhum.
E aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Uau, mais?
A gente falou bastante, né?
A gente falou demais.
Gente, falou os horrores agora que me dei conta. Que incrível.
Nossa, a gente falou muito, mas foi legal.
O capítulo foi grande também, em compensação, né?
É, o capítulo é bem grande. Tem bastante pano pra manga. O próximo é os mistérios.
As bruxas e os mistérios.
É. Então tá bom, gente. Esse Clube do Livro, por enquanto, ele tá fechado, né, pra novos participantes. Se você tiver interesse em participar de um grupo futuro que a gente fizer, algum fórum, alguma coisa assim, ou quiser tirar dúvidas em relação ao capítulo, manda e-mail para aileran.creuri@gmail.com. O grupo do WhatsApp está fechado, não tem mais grupo aberto. É, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no e-mail que eu respondo. E aí, se tiver interesse em continuar os estudos e querer saber mais, também manda e-mail que aí a gente vê direitinho, tá bom? Blessed be!
Blessed be!